Salve amigos, tudo bem? Fãs de tênis que acompanham o YouTube do Mundo do Tênis. E eu vim falar aqui de um assunto que chocou o mundo, que foram os brasileiros aí em Madrid, que fizeram uma ótima campanha. É, a gente vai falar de todos, tá? Todos os brasileiros que fizeram seus jogos aí em Madrid. Vamos dar um destaque para os meninos que jogaram a chave principal. Em simples, a gente teve aí Laura Pigossi e Felipe Meligeni, jogadores que jogaram no Qualifier. A Laura Pigossi, infelizmente, caiu na primeira rodada do quadro para a Bernarda Pera, uma americana que tem seus melhores resultados nas quadras de saibro e não conseguiu ter um bom desempenho a ponto de vencer a americana, né? Um jogo que a gente sabia que seria duríssimo e tudo mais. Mas a Laura ainda tem como crescer, principalmente nesses torneios grandes assim. Eu ainda acho que ela consegue um pouco mais de resultado, mas isso é um processo ainda aos poucos. Já o Felipe Meligeni jogou na quadra Manolo Santana contra o Dominic Thiem. Teve azar também no sorteio, né? Enfrentou um jogador que já foi campeão de Grand Slam e tudo mais, mas que não vive uma fase tão boa, o Dominic Thiem. E o Felipe chegou a sacar pro jogo, né? Uma partida que foi bastante equilibrada. Embora um set pecado, um terceiro set que foi um pouco mais páreo, Felipe chegou a sacar pro jogo, mas acabou baixando muito o nível de intensidade dele, de confiança, o golpe já não dava mais do mesmo jeito. Não foi um jogo tão bom tecnicamente, tanto do Felipe, tanto do Thiem, mas o Felipe teve a oportunidade, não conseguiu fechar essa oportunidade e acabou perdendo sua partida para o Dominic Thiem. Tanto Laura quanto o Felipe jogam essa semana ITFs e Challenger, né? Vamos falar agora dos brasileiros que jogaram a chave principal. Vou começar falando sobre o Thiago Seybold Wild. Ele chegou à terceira rodada do Masters de Madrid, deve alcançar aí sua melhor posição no ranking, deve ser uma das 61, né? E o Thiago Wild perdeu na terceira rodada para o Carlos Alcaraz, uma partida que foi de muito controle aí do espanhol, do começo ao fim. O Thiago Wild não conseguiu ter o mesmo nível de intensidade que teve nas duas partidas iniciais, contra o Safiulin, contra o Musetti, e acabou sendo presa fácil para o espanhol, né? Que conseguiu ir muito bem no fundo da quadra. A gente percebeu que era um Alcaraz que estava conseguindo jogar bem, neutralizou o Wild, e o Wild parecia um pouco nervoso, ansioso, não estava conseguindo fazer o jogo dele da maneira adequada, e aí o Thiago Wild acabou sendo derrotado na terceira rodada, mas teve experiência de enfrentar o Alcaraz, teve experiência de jogar na Manolo Santana, que eu acho muito positivo, principalmente para o Thiago Wild, que está buscando crescimento, e quem sabe aí daqui a um mês entrar dentro do top 50, que seria bem legal para ele. E aí, um bom resultado do Thiago Wild. Continuar nesse ritmo e também dar sorte no sorteio, que enfrentar o Alcaraz na terceira rodada é sempre difícil em qualquer lugar do mundo. Continuando com o Thiago Monteiro, que fez uma baita campanha, uma enorme campanha do Thiago Monteiro. E aqui estão tá os resultados na tela, né? Do Thiago Monteiro em Madrid. Ele saiu do quadro, diferente do Thiago Wild. Ele teve uma estreia muito dura contra o Lucas Pires, que é um jogador que já foi top 10, que saca muito bem, saca potente. Ganhou o convite para esse torneio, venceu o primeiro 7-6-4, estava sacando muito bem. Você sabe, ele estava lembrando do Chile Hitch, né? Que acabou vencendo o Thiago aí na terceira rodada também, da chave principal. O Thiago conseguiu vencer com 6-4, 6-4 no segundo e terceiro set. Depois, outra partida dura contra o Radu Albot. Aí, né? O Thiago conseguiu ter a atitude necessária para vencer o Moldavo, o Albot, que, meu Deus, vai sonhar com os brasileiros aí durante muito tempo. Tinha perdido do João Fonseca lá na Hungria. O Thiago Monteiro, mais uma vez, vencendo. Vencido em 3 sets, foi muito importante para ele. Até que ele enfrentou o Lajovic na primeira rodada, ele destruiu o Lajovic, foi uma excelente atuação. Conseguiu minar as principais armas do Sérvio, que ficou muito considerado no seu saque, e o Thiago Monteiro conseguiu explorar bem a esquerda de uma mão do Lajovic. As condições ajudaram bastante o Monteiro. A maioria das pessoas imaginava que o Lajovic ia vencer com certa tranquilidade esse jogo, seria um jogo muito difícil. Thiago Monteiro conseguiu ir muito bem. E aí ele foi destruidor contra o Stefano Tsitsipas. Um nível absurdo de tênis. O Thiago Monteiro jogou muito contra o Stefano Tsitsipas, com um nível muito alto e acabou ali pressionando a esquerda do grego. Novamente, outro jogador que bate com a mão. O Thiago muito bem, sacou bem. 90% mais ou menos, que é o lance, sabe, que é absurdo. Mas o Thiago Monteiro estava num dia muito inspirado, vencendo por 6-4, uma atuação brilhante do Thiago. Aí na segunda rodada da Champions Pauls, que foi a estreia do Stefano Tsitsipas, né? Ele tirou o grego aí na estreia dele, uma ótima atuação. E na terceira rodada, jogo duríssimo, com todo o título de Rítica. E o Thiago Monteiro venceu, não conseguiu vencer, mas teve uma atuação convincente, tá? O Thiago tem um jogo que acaba atrapalhando muito o jogo do Thiago Monteiro, né? Um cara que saca muito bem, que tem uma direita muito potente. E isso vai acabando minando as armas do Thiago Monteiro, principalmente por conta da direita, do cruzado do Monteiro, que é um dos golpes de maior qualidade do Lehetica, ou do Monteiro. O Lehetica conseguia minar muito bem, né? Conseguia neutralizar com uma esquerda muito potente. E um cara que sacou muito em todas as rodadas. Ele também fez isso contra o Nadal na rodada posterior. Uma pena, porque a gente queria torcer para ter um Monteiro contra o Nadal, mas o Monteiro venceu aí 4 jogos em Madrid, um torneio especial para ele, que volta a ter boas atuações, vencer jogos seguidos, sabe crescer e torcer para que ele ainda abocanhe uma vaga nos Jogos Olímpicos, vai depender de combinação de resultado, ou dele chegar dentro ali do top 60, 70 e tudo mais, vai depender de desistências, ele está nessa luta. E ele pode acabar entrando dentro dos Jogos Olímpicos, caso o Facundo Dias Acosta fique em quinto lugar entre os argentinos. Porque nesse momento o ranking ele entraria, mas aí tem a cota de 4 argentinos. E aí o Dias Acosta, que foi o campeão pan-americano, ficaria sem a vaga nos Jogos Pan-Americanos, porque teriam 4 argentinos classificados para o ranking. João Fonseca aí teve atuações diferentes, né? Contra o Alex Mikkelsen, ele começou muito lento na partida, muito nervoso, e não conseguiu jogar um nível de tênis que ele está acostumado a jogar, e tem mostrado nas últimas semanas. Acabou não repetindo as atuações que tem tido nas outras semanas, mas depois ele teve um crescimento absurdo. Ali, quando o Mikkelsen fez 3-0, o João Fonseca começou a jogar e tudo mais, mas no primeiro set não teve como voltar. E o americano acabou aproveitando a oportunidade de fechar o primeiro set e teve pressionado ali no game, que sacou esse 5-4 para fechar o primeiro set, e fechou o Alex Mikkelsen, que é um top 70 também, um jogador que está no circuito há um ano e meio já, um jogador muito habilidoso, mas que saca muito bem, né? E o jogo começou a dominar, o Mikkelsen fez um 6-0 no segundo set, jogadores mais jovens a fazer 6-0 no Masters 1000, e principalmente um top 70, né, cara? Deu um 6-0 num jogador qualquer, um 6-0 num top 70, que foi muito marcante, que foi muito especial. E depois, num terceiro set, dominou novamente o americano, conseguiu ir bem do seu game de saque, fechou em 6-2. O Funori, um primeiro set muito ruim do João, e não tá conseguindo ser ofensivo, errava bastante. Terminou em 20 minutos o primeiro set. O João conseguiu ir muito bem. Um jogador inteligente, né? Um jogador muito experiente, que estava ali a todo tempo sufocando o João, impedindo o João de entrar no jogo. E ele fez isso muito bem. No segundo set também ele conseguiu ali impedir o João de entrar no jogo. O João foi segurando. Até que uma hora que não conseguiu segurar e acabou sendo quebrado. E o Nove foi lá e depois concluiu. O João Fonseca, eu acho que ele só tem... pontos positivos a serem tirados de Madrid. Foi seu primeiro Masters 1000, ganhou o convite aí da organização, do torneio. Campanha gigantesca, cara. João Fonseca tem 17 anos, a gente tem que ter calma com um menino desse. É um jogador muito habilidoso, que tem uma direita muito potente, um jogo muito legal. E ele tá aprendendo ainda a jogar esses jogos grandes, contra adversários experientes, adversários tops, mas já tem mostrado muita qualidade. Foi o adversário melhor ranqueado que ele já enfrentou na vida dele, foi o Cameron Norrie. E o João Fonseca, aos poucos, tá conseguindo fixar dentro do circuito, e agora ele já tem ranking o suficiente para entrar direto no quali de Wimbledon. Não precisa esperar mais por alternate e tudo mais, ele vai entrar no quali de Wimbledon, que aí ele vai ter a oportunidade, quem sabe, de furar o quadro, entrar no chat principal, tudo dele. E Roland Garros, ele ainda tá esperando o convite, né? Não sei se para chat principal, mas talvez para um quadro, eu acho que daria bom pro João Fonseca. Acho que merece muito essa vaga no quadro aí, convite e tudo mais. Ainda mais porque ele foi número um do mundo juvenil no ano passado, é um jogador de 17 anos melhor ranqueado aí, um cara que merece. Eu acho que o Roland Garros deve dar um convite pelo menos pro quadro pro João. Eu acho que ele deve aproveitar bem o jogador que tá no crescimento, o João tá no crescimento. Muito se tem hype, né, no João, nas atuações do João. Tem que ter um pouco de calma também, 17 anos, mas que é um jogador notável e a gente tem que aproveitar o que tudo que o João tem apresentado pra gente nos últimos tempos, né? Pra terminar, vou falar da gigante Bia. A gente tá falando aí da maior atleta brasileira do tênis depois de Guga. Feminina desde Maria Esther Bueno, que eu acho que pouco se valoriza ainda o que a Bia tem feito, né? O que a Bia faz dentro do circuito feminino. E, tipo, ela chega nas quartas de finais e depois da entrevista com o Gustavo Hoffmann, ela fala: não, não tô satisfeita, eu queria feito mais. Eu achei que dava pra vencer, né? E a Bia contra a Świątek, ela teve condições de vencer essa partida, teve condições de ganhar essa partida, mas acabou baixando a intensidade de uma forma, e essa baixa dessa intensidade, ela deixou a Świątek crescer muito no jogo dela, acabou se perdendo um pouquinho no segundo set, então meio que, nossa, posso ganhar, e aí acabou que o set foi embora. No terceiro set ela não conseguiu ter armas o suficiente para ganhar da polonesa, mas aí a gente pega uma campanha que ela foi dominante contra a Salehani. Um jogo bem tranquilo para a Bia. Teve uns momentos de baixa. Esses momentos de baixa ela está tentando consertar ainda. Principalmente depois da BD King Cup, que eu acho que é um ponto de mudança da Bia, um ponto de diferença, sabe? De sair daquele foco só dela, Bia. Então meio que sai um pouco desse foco. Eu acho que foi super positivo para ela. O aprendizado que ela teve de estar no Brasil, de estar ao lado da família dela, de estar treinando mais, de jogar no sábado, se aperfeiçoar, para que chegasse em Madrid pela primeira vez e vencesse um jogo. Vendo que no ano passado ela perdeu para mim, Andreev e tudo mais. E a Bia continua sendo a nossa principal atleta dentro do tênis, e aí tem muitos haters que ficam torcendo contra ela, principalmente por conta de muitas visões progressistas que ela tem. E o pessoal pega muito no pé da Bia, mas a Bia tem entregado resultados. E para quem achava que ela não ia defender Roma, ela já defendeu Roma com o resultado de Madrid, né? Ela já chegou nas quartas finais, ela venceu a Emma Navarro, um jogo que seria duríssimo, né? A Emma Navarro, cabeça 19 do torneio. E a Bia conseguiu aproveitar as oportunidades, conseguiu muito bem contra a Emma Navarro, jogou muito bem a Emma. A Emma Navarro jogou muito bem. E a Bia conseguiu ganhar da Emma Navarro com uma boa atuação, com um bom nível de tênis, sacando muito bem, sendo agressiva na devolução contra a americana aí, que tem muita qualidade. E depois contra a Maria Sakkari, coitada da Maria Sakkari. É a filha da Bia, cliente, freguesa. Pode passar o teu, Bia. Porque a nossa querida Sakkari aí tá na sua quarta derrota para a Bia lá de Maia. A Bia dominou a grega em todos os momentos da partida, cara. Em todos os momentos mesmo, essa cara ia ficando mais nervosa, não conseguia se controlar, e a Bia conseguia angular muito essa cara, forçar muitos erros da grega. Venceu em dois sets. Tranquilíssima a Bia, e conseguiu ter um bom nível de tênis essa semana. Infelizmente, nas duplas, caiu na primeira rodada, ao lado da Ingrid Martins, no match tie-break. Aí para a dupla espanhola, da Buxa e da Sorribe Stormo. Infelizmente, a Bia não conseguiu ir tão longe na dupla. Ela tinha sido campeã no passado ao lado da Vitória Azarenka, e foi toda aquela confusão. Infelizmente, não deu para a Bia. Infelizmente, também não deu para a Luiz Stephanie ao lado da Demi Schuss. As duplas acabaram caindo na segunda rodada, da dupla da Xinyu Wang e da Zai Zai Zheng. infelizmente também a Lulu não conseguiu ir tão longe nesse torneio lá em Madrid, mas os resultados em simples, eu tenho certeza, foi o melhor torneio em simples brasileiros aí desde de Guga, de Meligene, Ricardo Melo, essa galera da antiga aí, Marcos Daniel. Acho que tinha uns 20 anos que a gente não tinha tido um resultado tão bom assim em um Masters 1000, WTA 1000, né? O que chamava de Premier Mandatory, né? Antigamente, agora WTA 1000. A gente teve 4 brasileiros na chave principal vencendo os jogos. E a gente tem que ficar muito feliz com isso, muito feliz pelo que estão entregando. E o time sul-americano foi muito bem nesse torneio. O Francisco Cerundo também show, grande campanha. O que ele fez dentro do torneio, acabou sendo derrotado hoje por Taylor Fritz, mas tiveu também o Cachim também, uma cena muito bonita com o Rafael Nadal, acabou sendo derrotado aí na terceira rodada também, achei também muito bacana. E cara, o tênis sul-americano crescendo, o tênis brasileiro crescendo, a gente vai ter mais torneios, vai ter mais atenção e vai ser bom para todo mundo. E a gente vai continuar crescendo, evoluindo pelo que a gente tem feito, o que a gente há de fazer ainda dentro do circuito, tá bom? Sigam a gente nas nossas redes sociais, então vai estar passando aqui para quem está no YouTube, Twitter, @ Mundo do Tênis Podcast, no Instagram, Mundo do Tênis Podcast. Pode mandar também e-mail para a gente, Mundo do Tênis Podcast, @gmail. No caso você queira mandar alguma opinião, release, pode mandar lá no nosso e-mail. Bom, a gente está sempre em interatividade no Twitter, conversando, dialogando sobre as coisas. Também se inscreva no Spotify. Quem tem Spotify, se inscreva lá. Vai chegar todos os vídeos da gente, todos os áudios, a gente vai estar falando muito sobre o circuito. E aí eu quis fazer esse vídeo totalmente de trazer aí as histórias dos brasileiros, né? Do que foi dentro do torneio de Madrid, que foi muito especial. Gente, muito obrigado. Na segunda-feira tem episódio novo, ao vivo, no YouTube. Então, quem quiser acompanhar a gente, provavelmente às 9 ou às 22, a gente deve estar ao vivão falando sobre o torneio de Madrid, também os campeões e tudo mais. Certo? Muito obrigado, Matheus Silva falando. Tamo junto e é nóis, então.